gostaria praticamente de encerrar hoje sobre os títulos que faltaram, começando pelo título de Shub. Shub se escreve, é mais um acrônimo que se escreve Shin Vav apóstrofe Bet. É muito comum se ver isso em lápides, principalmente, mas não somente. O que significa? É Shohet Ubodek. São duas profissões, mas é um título. O que significa? Shohet é aquele que abate os animais segundo os preceitos e as normas da Torá. Só que, depois que se faz a shrita, ainda não quer dizer que pode se comer desta carne. Primeiro precisa se fazer algumas verificações para ter certeza que o animal está de fato kasher, que ele não tem alguns tipos de defeitos que impedem de ser comido, que é considerado treifá, um animal que não é kasher. Essas verificações são feitas por alguém que é chamado bodek. Bodek é o verificador. E antigamente, geralmente, aquele que era shohet era bodek também. Ele fazia as duas coisas. Você levava o animal para o shohet, fazia shrita, tinha que já saber verificar tudo direitinho para te entregar o animal ok para comer. Hoje em dia, geralmente, isso é dividido em duas profissões. Geralmente, quem é shohet só fica fazendo os abates nos matadouros, e tem uma outra pessoa, outras pessoas que são bodkin, que ficam só verificando os animais. Eles não entendem de shritar, não entendem de abate, eles só entendem dessas verificações, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São dois ramos, mas que funcionam juntos. Então, por isso existe esse título, Shub, que quer dizer Shohet Ubodek. Então, principalmente, você vai ver em lápides de Shohatim, está sempre escrito que é Shub, Shohet Ubodek. Uma outra profissão, que também é um título, vamos então um pouco para a sinagoga. Lá nós encontramos vários títulos. É um título interessante, que antigamente era outra coisa totalmente. Se nós formos olhar na Mishnah, nós vamos encontrar o termo Hazan. Hazan, geralmente é chamado Hazan HaKnesset. O que significa? Quem era esse Hazan? Hazan é o que hoje em dia nós chamamos de Gabai. O que nós chamamos de Gabai ou de Shamash, que é aquele que é responsável por verificar as coisas. Antigamente, era, já vamos falar sobre Gabai daqui a pouco, mas antigamente Hazan era aquele que era o responsável por pela organização do lugar, da sinagoga, principalmente. Ele tinha que organizar, ele que chamava as pessoas na Torá. Ele era chamado Hazan HaKnesset. Hoje em dia, não é só hoje, né, já vem de um bom tempo, Hazan passou a ser chamado aquele que reza perante todo mundo como representante da comunidade. Por que ele é chamado de Hazan? Porque ele tem que olhar no Sidur. Só por isso. Ele tem que olhar no Sidur. Ele tem que organizar a reza. Antigamente não tinha Sidurim. O Hazan tinha que ter uns papéis escritos, ele tinha que organizar na ordem. Você não vai escrever cada reza. Hoje em dia nós temos Sidurim, graças ao bom Deus, fartura, dá para se imprimir livros tão barato. Então você tem todas as rezas prontinhas. Antigamente você tinha que montar a reza. Então você vai agora, por exemplo, rezar a reza de Musaf. Não tem a reza de Musaf pronta. Você vai pegar o começo da Amidá lá de Shacharit, é o mesmo começo. Depois a continuação específica de Musaf, o fim também é igual a outra Amidá. Então você pega, tem que fazer uns copy paste. Você tem que pegar as páginas e organizá-las na ordem. Então os Hazanim tinham que sempre organizar direitinho a reza antes de começar a rezar. Eles precisavam ler. Então por isso é chamado de Hazan, aquele que vê, aquele que enxerga. Esse é um termo que é muito usado. E qual o termo então para o Hazan na linguagem da Halakha? que sempre foi chamado até os dias de hoje, é chamado assim, mas as pessoas de uma forma geral hoje em dia usam Hazan. É Shatz, Shliach Tzibur. Shatz também é mais um acrônimo, Shin Tzadi, que significa Shliach Tzibur, o emissário do público. Afinal de contas, o público é que nomeia ele, para ele representar o povo na reza. Então, antigamente, se usava esse termo, e na linguagem dos livros de Halakha, de leis, geralmente vai estar escrito assim, ou Shliach Tzibur, ou vai estar escrito Shatz. E até no Sidurim também. Se olhar no Sidurim, vai estar sempre escrito Shatz. Um Kadish, que é só o Hazan que faz, está escrito lá, Shatz. Kadish do Shatz. Não está escrito Kadish do Hazan. Até porque existe até uma leve diferença da forma que se usa hoje em dia. Shliach Tzibur é qualquer pessoa que vai lá na frente e vai rezar pelo público. Indiferentemente se ele canta bonito, ou se ele canta normal, ou se ele é só uma pessoa que está rezando. O Hazan geralmente é usado para alguém que faz Hazanut, como é chamado também na linguagem moderna. Existe também um outro termo para Hazan, que é Baal Tefilá. Baal Tefilá quer dizer o senhor da Tefilá, o dono da Tefilá. É aquela pessoa que entende do assunto, sabe rezar. Então são vários termos que tem. E eles são usados em diferentes formas, cada um designando uma coisa específica. Se nós falamos de Baal Tefilá, tem o que é chamado Baal Koré. Baal Koré é aquele que lê, faz a leitura da Torá. É chamado Baal Koré, aquele que entende da leitura, aquele que é o que lê na Torá. E uma vez que nós estamos falando sobre Baal, Baal Koré, fui questionado sobre esse título também. Nós encontramos esse termo, essa palavra, em vários lugares. Nós já mencionamos até Baal Shem Tov, aquele que fundou o movimento do Hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ele é chamado de Baal Shem Tov. E tem outros que também são conhecidos como Baal alguma coisa. Baal Haturim, Baal Halevushim, e assim por diante. O termo Baal significa dono de. Talvez uma tradução não fica muito bem em português, mas seria o dono de. Então, o senhor de, isso é mais elegante. Quando se trata do Baal Shem Tov, por exemplo, Shem Tov significa bom nome. Por ser conhecido também em português como mestre do bom nome. Então, é Baal Shem Tov quer dizer que ele tinha um bom nome. Ele é dono de um bom nome. Ele é senhor de um bom nome. E no caso dos outros, são nomes de livros que eles escreveram. Então eles se chamam de Baal, no sentido de autor de. Então no caso, por exemplo, Baal Haturim. Um comentário que tem na Torá que é chamado Baal Haturim. Na verdade não é o nome do comentário. É que o comentário foi escrito pelo autor do Tur, que é um livro importantíssimo de leis. Como o autor dos Turim é que escreveu esse comentário sobre a Torá, ele é chamado de Baal Haturim, quer dizer, o dono dos Turim, o autor dos Turim. No caso, como nós falamos antes, Levush. Levush também é um livro importante de lei. É chamado, o autor é chamado de Baal HaLevushim. E assim, é verdade que muitas vezes o autor de um livro não é chamado como autor de. Ele é chamado direto pelo nome. Por exemplo, Hafetz Chaim. Hafetz Chaim não é o nome dele. Chamava Rav Israel Meir HaKohen. Mas ele escreveu um livro chamado Hafetz Chaim. E ele ficou famoso como o Hafetz Chaim. Isso é muito comum na nossa literatura. Uma pessoa ser chamada em nome do seu livro. E ele é chamado pelo próprio livro. Tem muitos assim. São chamados pelo nome do livro. Mas, provavelmente, quando o nome do livro é mais curto, é só uma palavra, e talvez designariam outras coisas também. Então, você não vai chamar ele, por exemplo, você vai chamar embora o levush também é chamado de levush, né? Embora levush é roupa, é vestes, mas ele também é chamado de levush. Mas geralmente ele é chamado de Baal HaLevushi. Sim, é comum então se usar também essa expressão Baal para designar autor. E nós falamos antes sobre Gabai. Gabai é um termo também moderno. Antigamente se chamava Hazan. Gabai também existia antigamente, mas Gabai era sempre Gabai Tzedakah. Gabai Tzedakah significa, Gabai é da linguagem de cobrador. Aquele que cobra. Gabai Tzedakah é aquele que cobra Tzedakah. Antigamente tinha sempre uma pessoa que era responsável, hoje em dia também tem, que é responsável por fazer a coleta de Tzedakah das pessoas para poder distribuir para os pobres. Esse era o que era chamado Gabai. Gabai Tzedakah. Aquele que cobra a Tzedakah das pessoas para poder distribuir. Essa era a forma que se usava esse título antigamente. Hoje em dia, você tem ainda os Gabai Tzedakah, que é chamado de Gabai Tzedakah. E você tem aquele na sinagoga que é chamado de Gabai. Gabai ou ainda Shamash, que é menos utilizado, mas também é utilizado. Ou como falam os Ashkenazim, Shamash. O que significa? Shamash é aquele que serve. Shamash é aquele que serve os outros. Então, geralmente, aquele que é o Gabai da sinagoga, ele serve os outros. Ele abre a porta, ele fecha a porta, ele arruma o sidurim, etc. Então, ele está sempre servindo a sinagoga. Ele faz serviços pelos outros, ou para os outros, então, por isso ele é chamado de Shamash. E como, geralmente, aquele que é o organizador da sinagoga, é aquele que dá aliá também para as pessoas na Torá e faz mishebera, e no mishebera a pessoa promete que vai dar uma tzedaká para a sinagoga, e depois quem vai cobrar? Aquele que fez mishebera, esse gabai da sinagoga, que vai lá cobrar, você pagou a tua aliá, então ele acaba sendo o cobrador, e por isso que acabou se chamando esse que organiza a sinagoga de gabai, o cobrador. Interessante, né? Quando você fala cobrador, parece algo não tão elegante, mas Gabai é o Gabai, Gabai da sinagoga. Mas ficou, é um título de muita nobreza, de fato. Uma pessoa que dá de si para o público. Não é fácil cuidar de uma sinagoga, não é fácil cuidar de Aliot, é uma tarefa complicada, sempre tem reclamações, etc. Então uma pessoa que está disposta a se entregar para o público. E faltou falar sobre, acho que só mais uma, mais um título que faltou, que é o título de Sofer. Interessante que o título de Sofer também sofreu mutação. Antigamente Sofer era o título que se dava para os professores. Sofrim, eram chamados as pessoas que ensinavam as crianças, eram chamadas de Sofrim. Sofer, que ele conta. Ele conta as palavras, ele conta as letras. É chamado de Sofer. Hoje em dia, que também não é tão hoje em dia, é um termo usado para designar o Sofer Stam. Que, na verdade, geralmente o título correto é chamar Sofer Stam, mas tem aqueles que chamam só de Sofer. Sofer Stam, Stam também é um acrônimo. Stam quer dizer Sifrei Torah, Tfilim e Mezuzot. Samech de Sefer Torah, Taf de Tfilim, Mem de Mezuzah. Stam. Quer dizer aquele que é escriba, aquele que escreve Sefer Torah, Tfilim e Mezuzot. Então esse é um título também, é chamado Sofer Stam, ou, como se chama de uma forma mais popular, se chama só o Sofer. Antigamente era uma outra conotação e hoje em dia é usado como, não é usado como professor, nenhum professor é chamado de Sofer, só mesmo aqueles que escrevem Tfilim e Mezuzot, que são chamados de Sofrim. E acho que dessa forma nós encerramos esse conceito de títulos.